No ar, UFMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio.
Olá, bom dia. Eu sou Gustavo Cunha. É hora de conferir seu boletim diário, informação e serviço de educação, ciência e tecnologia.
Ciência e tecnologia.
Entidades científicas pedem ao Senado que não aprove proposta de emenda constitucional que altera o percentual mínimo de investimentos em educação, saúde e ciência e tecnologia. O documento é assinado pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a Academia Brasileira de Ciências, a Academia Nacional de Medicina, Conselho Nacional das Fundações de Amparo à Pesquisa e Conselho Nacional de Secretários Estaduais para Assuntos de Ciência e Tecnologia. As entidades argumentam que os recursos destinados a esses setores são sempre investimentos para que o país tenha cidadãos informados e bem formados, e que cortá-los significaria sacrificar o presente e penalizar o futuro. O texto reconhece a necessidade de ajuste nas contas públicas, mas pede que isso não prejudique a população mais pobre. A PEC 31 de 2016, em tramitação no Congresso, prevê a desvinculação de receitas da União, dando ao governo a liberdade para realocar 30% das receitas obtidas com taxas e contribuições até 2023. O objetivo seria de ajudar o governo a cumprir a meta de economia. O texto já está na pauta do plenário do Senado. Cooperação científica entre os BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, está sendo discutida em São Petersburgo, na Rússia, até este sábado. A Conferência Conjunta de Regiões Costeiras, que começou nesta segunda, debate a implementação de projetos multilaterais de pesquisa e o Plano de Trabalho 2015-2018 na área de ciência e tecnologia. Um dos temas em pauta é a prevenção de desastres naturais em regiões costeiras. Desenvolver materiais de construção a partir dos rejeitos que vazaram do rompimento da barragem de Fundão em Mariana, em novembro do último ano. Esse é o objetivo de uma pesquisa desenvolvida pelo Centro de Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear com recursos da FAPEMIG. A repórter Vanessa Bugri tem mais informações.
Depois da tragédia de Mariana, uma pergunta que precisa ser respondida é: o que fazer com a lama que vazou da barragem de Fundão? Deixar na natureza pode provocar o assoreamento definitivo do leito dos rios e alterar ainda mais o ecossistema desses locais. Retirar a lama, no entanto, significa dar destinação aos resíduos. O pesquisador do CDTN, Centro de Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear, Fernando Lameiras, já tinha essa preocupação antes mesmo do rompimento da barragem, quando há 11 anos entrou em acordo com a Samarco para estudar a aplicabilidade dos rejeitos vindos da mineração. O professor trabalha com a possibilidade de utilizar os rejeitos para a produção de materiais para a construção civil, como telhados e tijolos. Para a pesquisa, a empresa forneceu material retirado do leito do rio Gualaxa do Norte e na barragem de Condonga para o pesquisador, que é membro do Fórum para a Utilização de Resíduos de Mineração em Larga Escala, e sua equipe pudesse analisar as amostras. A ideia do estudo é utilizar a lama sem grandes alterações, como explica Fernando Lameiras.
A minha proposta é utilizar o resíduo que foi depositado nas margens do rio Gualaxa do Norte e também está depositado na barragem de Candonga, do jeito que ele está, porque ele, além dos resíduos, ele arrastou muita matéria orgânica, galhos de árvore, folhas, né? E também lama do próprio rio, né? Ele ser usado como ele está para fazer aglomerados semelhantes a tijolo, a cerâmica para pavimentação de chão.
Os resíduos da mineração são formados basicamente de lama, argila e material arenoso e material orgânico. Para a produção de materiais da construção civil, esses rejeitos são misturados a uma pequena parte de um composto químico chamado fundente e colocado no forno. O pesquisador do CDTN, Fernando Lameiras, explica que a mistura forma uma liga resistente que pode ser aproveitada pela construção civil.
As utilizações é essa, construção civil, é tijolo, telha, canaleta, é bloco para pavimentação intertravada, fazer ladrilho hidráulico, coisas que, de construção civil que pode ser usado em larga escala. Agora, o que, que tem nele? Lá na Samarco, eles geram dois tipos de resíduo. Um que eles chamam de arenoso, que é uma areia muito fininha, que ele é basicamente quartzo, com um pouco de óxido de ferro, e o outro é a lama, que esse é muito rico em óxido de ferro, tá? Coisa de 75%, 80%, e um pouco de sílica. O problema da lama é que ela é muito fininha, né? Então isso aí precisa de umas adaptações tecnológicas para que ela possa ser usada.
O desastre tornou os estudos urgentes. Com a aprovação do projeto em edital na FAPEMIG, a pesquisa vai receber um reforço de cerca de R$ 200 mil. E a expectativa é que seja finalizada em 2 anos, com o material produzido a partir dos rejeitos já podendo ser utilizado industrialmente. Com a produção de Natália Andrade, repórter Vanessa Bugri.
Ciência em Revista.
Infecção causada pelo vírus da Zika também afeta células-tronco neurais de camundongos adultos, aponta estudo publicado na revista Cell. O trabalho foi desenvolvido por cientistas da Universidade Rockefeller e do Instituto Loyola de Alergia e Imunologia nos Estados Unidos. Já se sabe que nos fetos, a infecção pelo vírus mata as células e está por trás de malformações congênitas. Mas, segundo os pesquisadores, essa é a primeira vez que um estudo se dedica a entender a infecção nos cérebros adultos. As células atacadas pelo Zika nos adultos são essenciais para a memória e o aprendizado. Mas, por enquanto, ainda não é possível saber o que essa descoberta significa em termos de doenças humanas ou se comportamentos cognitivos de um indivíduo podem ser afetados após a infecção. Nessa faixa etária, são poucos os sintomas da doença, como vermelhidão e febre, e há suspeita de que o ataque viral seja responsável pela síndrome de Guillain-Barré, que afeta o sistema nervoso e pode causar paralisia muscular e respiratória, levando à morte. Como próximo passo, os cientistas vão analisar se o Zika tem consequências a médio e longo prazo para a saúde dos roedores adultos. Agora vamos a um giro por pesquisas que são destaque no noticiário científico internacional.
Pelo mundo.
Reino Unido, um exame de vista simples pode ajudar a detectar o Parkinson antes mesmo dos primeiros sintomas se manifestarem. Conclusão é de estudo da University College London feito com roedores, que constatou que os animais apresentaram alterações no fundo dos olhos. O trabalho ainda está em fase inicial e precisa ser testado em pessoas com a doença. Estados Unidos, pesquisadores da Universidade da Califórnia anunciam droga sintética chamada PZM21, que neutraliza a dor de forma tão eficaz quanto a morfina, mas sem causar efeitos colaterais e dependência. Em experimentos com ratos, novo composto ativou um caminho molecular no cérebro que desencadeia a supressão da dor, mas sem desacelerar a respiração normal. Japão, no Instituto Riken, pesquisadores conseguem conectar moléculas biologicamente ativas a uma superfície de titânio, o que pode tornar possível a fabricação de uma nova geração de implantes médicos com melhor biocompatibilidade. Estudo é inspirado em mexilhões. Animais são capazes de se ligar fortemente até mesmo a superfícies muito lisas, graças a proteínas especiais. Chile, Instituto Milênio de Neurociência Biomédica, desenvolve terapia genética experimental para manter mais estável o equilíbrio de proteínas no cérebro de indivíduos com esclerose lateral amiotrófica, ajudando a conservar a saúde neuromotora por mais tempo. Doença afeta 2 a cada 100 mil pessoas no mundo. Antes de encerrarmos a edição, vamos de serviço.
Pós-graduação.
Programa de pós-graduação em ciência florestal da Federal de Viçosa seleciona um candidato para pós-doutorado. O projeto de pesquisa tem que estar conectado com uma das 16 áreas do programa, como melhoramento florestal, hidrologia florestal e manejo de bacias hidrográficas e também controle ambiental na indústria de celulose. As inscrições vão até o dia 2 de setembro. Informações pelo www.pós-ciencia-florestal.fv.br. O programa de pós-graduação em História da Federal de Juiz de Fora vai abrir inscrições entre 19 de setembro e 16 de outubro. São 20 vagas para mestrado e 10 para o doutorado. São 2 linhas de pesquisa: narrativa, imagens e sociabilidades e poder, mercado e trabalho. O edital está disponível em www.ufjf.br/ppghistoria. E a última dica de hoje, pós-graduação em Ciência Política na UFMG recebe inscrições somente até esta sexta. São 16 vagas para mestrado e 16 para doutorado. O programa tem 8 linhas de pesquisa: governos, legislativos e partidos políticos em perspectiva comparada, Estado, gestão e políticas públicas, comportamento político, política internacional comparada, tem também inovações da democracia e tendências da gestão participativa, participação, movimentos sociais e república, reconhecimento, gênero e feminismo, e a última linha de pesquisa, teoria política e pensamento político e social brasileiro. Edital disponível em www.cienciapoliticaufmg.com.br. Termina aqui esta edição do UFMG Notícias, a apresentação de Gustavo Cunha, coordenação e edição de Paulo Alckmin, trabalhos técnicos de Thiago França, sob coordenação técnica de Judson Porto. Continue ligado em 104,5 FM ou www.ufmg.br/rádio. Também pelas nossas redes sociais. Siga facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. Um bom dia para você e até amanhã.
Você ouviu? UFMG Notícias, Educação, Ciência e Tecnologia nas ondas do rádio. Uma produção, Núcleo de Jornalismo UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.